Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Paraná em Rede. Confira comigo os destaques desta edição. Região Sul registra menor índice de isolamento social do Brasil. Paraná é o sexto estado com menor índice do país. E no oeste do estado, cresce a taxa de ocupação de leitos de UTI. Universidade Estadual de Londrina anuncia a retomada das aulas dos cursos de graduação. E a Universidade Federal do Paraná promove festival cultural online com 14 atrações. Hoje é 25 de junho de 2020. O Paraná em Rede começa agora.
Previsão do tempo.
Uma frente fria chegou ao Paraná e causa uma reviravolta no tempo nesta quinta-feira. Chuviscos já foram registrados na região oeste do Paraná. Ao longo do dia, a chuva chega a todo o estado. Em algumas cidades, há ocorrência de raios, como é o caso de Francisco Beltrão, no sudoeste. Em Porecatu, no norte, e Umuarama, no noroeste, máxima de 27 graus. Em Curitiba, máxima de 24. O Paraná é o sexto estado brasileiro com o menor índice de isolamento social nessa semana. Foi o que mostrou um levantamento feito a partir de aplicativos que mapeiam a movimentação de pessoas dentro de uma determinada região. O índice do estado foi de 36,86%. Ainda segundo o estudo, a região sul do país foi a que mais desrespeitou o isolamento social no Brasil.
Sul em Destaque.
Mesmo sem ter acesso a dados, é possível perceber que o índice de isolamento social anda caindo. Com o sol que resolveu aparecer neste começo de inverno, principalmente nas regiões litorâneas, foi observada uma grande movimentação de pessoas no último final de semana. Muitas delas, inclusive, sem usar máscaras e promovendo o que deve ser evitado, as aglomerações. O resultado disso, em meio à pandemia que estamos passando do coronavírus, foi o aumento do número de óbitos e de transmissão da doença. Dados do Ministério da Saúde mostram que a região sul do Brasil já tinha 55.961 casos da doença confirmados e o registro de 1.238 óbitos causados pelo coronavírus. E os dados do Índice de Isolamento Social, divulgados pela Inloco na última segunda-feira, dia 22, mostraram que a região sul do Brasil foi a que mais desrespeitou as medidas de isolamento social no país. A porcentagem do isolamento praticado na região foi de 37,20%, sendo que no Brasil o índice ficou em 38,4%.
O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, destaca que esse não é o momento para a população abrir mão das medidas de isolamento social.
Quanto mais as pessoas se resguardarem, nós vamos diminuir o número de casos. Então, assim, não adianta termos a melhor rede hospitalar na oferta de leitos disponíveis ao enfrentamento do coronavírus se, na outra ponta, não entendermos esse pensamento que deve ser de uma conscientização coletiva, de maneira efetiva. Precisamos continuar em isolamento. Nos últimos dias nós tivemos diversos exemplos diferentes de pessoas que se infectaram e muitos que perderam a vida.
O estado do Paraná apareceu em sexto lugar da lista dos menores isolamentos sociais do Brasil, com índice de 36,86%. Já o Rio Grande do Sul ficou em 12º lugar no Brasil, com 38,2% de isolamento. Santa Catarina foi destaque negativo neste aspecto. O estado apresentou um índice de isolamento de 36,55% e ficou em quarto lugar no Brasil entre os estados que menos praticaram o isolamento social. O médico infectologista Ricardo Freitas fala sobre a importância do isolamento social para que a transmissão do coronavírus seja evitada.
Por que é importante? Porque a gente sabe que a transmissão principal é através das gotículas de saliva que saem da boca da gente quando a gente fala, quando a gente pode estar espirrando, tossindo. Então, se você mantiver uma distância segura de outra pessoa, muito provavelmente você não vai se infectar com essa doença. E lógico que se estiver usando a máscara fica muito mais difícil ainda.
O índice de isolamento social foi criado pela Inloco, empresa do setor de segurança da informação e antifraude, e permite mapear a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas, de forma criptografada e agregada, sem dados que possam identificar diretamente um usuário específico. O levantamento permite que os órgãos responsáveis atuem diretamente nas áreas de risco ou mais afetadas pelo vírus. O gerente de dados da Inloco, Luciano Melo, explica como funciona a base de dados que conta com mais de 60 milhões de dispositivos móveis em todo o Brasil.
A tecnologia da Inloco está nos celulares das pessoas e a gente entra nos celulares das pessoas à medida que elas instalam aplicativos parceiros que têm a nossa tecnologia embarcada. Então, quando o usuário instala esse aplicativo, ele também instala a Inloco por consequência. E a captura da localização ela acontece usando alguns sensores, por exemplo, o GPS, os sinais de Wi-Fi do ambiente para corrigir essa posição no mapa, para deixar ela mais precisa, e os sensores internos do celular, para identificar os momentos que o celular se movimenta e depois para a gente não ficar coletando informação o tempo todo e, consequentemente, gastar bateria.
Os dados estatísticos são disponibilizados para órgãos de todo o Brasil e qualquer pessoa pode ter acesso a eles pelo site www.inloco.com.br. Lá é possível acompanhar o índice nacional e a divisão por estado, com o histórico da semana. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
O Paraná registrou 1.097 novos casos de Covid-19 nessa quarta-feira, de acordo com o boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde. Com isso, o estado chega à triste marca de 16.769 diagnósticos e 510 mortes pela doença. Depois da região metropolitana de Curitiba, a região oeste do estado é a que mais preocupa as autoridades de saúde do Paraná. Os casos de coronavírus não param de aumentar e 85% dos leitos de UTIs já estão ocupados, como relata a repórter Franciele Tien.
A macro-região Oeste possui 5 regionais de saúde, distribuídas suas centrais nos municípios de Pato Branco, como a 7ª Regional, a 8ª em Francisco Beltrão, a 9ª em Foz do Iguaçu, a 10ª em Cascavel e a 20ª Regional de Saúde em Toledo. Todas juntas atendem 58 municípios. Desses, apenas 8 não tiveram incidência de coronavírus e possui exclusivamente para atendimento à Covid-19 99 leitos de UTI e 155 leitos de enfermaria. 82% dos leitos de UTI estão ocupados e 42% dos leitos de enfermaria. No ranking de letalidade por regionais, a 8ª região, em Francisco Beltrão, aparece em primeiro lugar com 3%. A 10ª regional em Cascavel em quarto com 1,9%. Em seguida, a 20ª regional em Toledo com 1,6%. E em penúltimo lugar, Foz do Iguaçu com 0,9%. Cascavel tem 37 mortes registradas, 32 pacientes em leitos de UTI e 20 em leitos de enfermaria. O número de casos confirmados da doença, 2.033. Sendo que destes, 48 estão em leitos de enfermaria e 20 em leitos de UTI. Em Foz do Iguaçu, dos 545 casos confirmados, 306 já estão recuperados. 213 estão em isolamento domiciliar. 18 pessoas estão internadas. E o município contabiliza 8 óbitos. A cidade de Toledo tem, no momento, 960 casos positivos, 310 recuperados, 37 pacientes hospitalizados, sendo 20 em leito de enfermaria e 17 na unidade de terapia intensiva, e 11 óbitos. A macro-região Oeste teve um aumento de 112% no número de casos de Covid-19, comparando os períodos epidemiológicos de 7 a 13 de junho e 14 a 20 do mesmo mês. Nos próximos dias, o governo do estado deverá ativar pelo menos mais 10 leitos de UTI exclusivos no Hospital Universitário de Cascavel, a fim de aumentar a capacidade de atendimento. Franciele Thien, para o Paraná em Rede.
A pandemia do novo coronavírus fez aumentar o número de desempregados e de pessoas que desistiram de encontrar uma vaga no mercado de trabalho no Paraná. A taxa de desemprego no mês de maio foi de 10%, o que significa que um em cada 10 trabalhadores paranaenses estava sem emprego, totalizando o número de 585 mil desocupados. Esta informação faz parte da PNAD Covid-19, pesquisa realizada pelo IBGE. O levantamento também apontou uma queda expressiva nas horas trabalhadas e na renda da população ocupada, sendo que 320 mil empregados foram afastados do trabalho que tinham e ficaram sem renda em maio. Não é só no começo do ano que se deve pensar em resoluções. A metade do ano também é hora de fazer uma avaliação sobre os caminhos que você tem seguido e acertar direcionamentos para o segundo semestre. As dicas com Lênia Luz.
Vamos empreender.
Meio do ano chegou e está na hora de fazermos um balanço. Sim, um balanço do que foi realizado até aqui, o que ficou pendente e o que mudou e o que você precisa fazer para reorientar a sua rota. Vamos às dicas de hoje. Primeira coisa, otimize o seu tempo. Passamos a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho e mesmo assim, a sensação que sentimos é que não temos tempo suficiente para resolvermos e fazermos tudo. Mesmo que você trabalhe dentro da sua casa, você está ali comprometido com o tempo para o seu empreender. Então é importante aprender a gerenciar o tempo quebrando velhos hábitos comportamentais. Comece parando de usar a expressão "estou na correria". Isso mesmo. Lanço hoje a campanha de que falar assim está fora de moda e depõe contra a sua capacidade de tomada de decisão. Afinal, quem decide o estilo de vida que quer é você. Organize-se. Sim, chegamos ao final de mais um semestre. E com ele as tão conhecidas promessas de final de ano já estão chegando junto. Acontece que se tudo isso não for colocado em prática, nada acontece. Além de um ciclo repetitivo e frustrante. Aí você chega no final do ano e diz, ano novo, vida nova, mas nada mudou. Aprenda a organizar tudo que está lhe impedindo de avançar. Pensamento, coisas, dinheiro, relacionamentos. Comunique-se de maneira eficaz. A comunicação é uma das competências mais importantes para o ser humano. Porém, quando a realizamos de forma incorreta ou ineficaz, pode causar desentendimentos e frustrações. A hora de melhorar a sua comunicação é agora. Planejamento. Se você teve que mudar a sua rota e o seu planejamento até aqui, ótimo, não tem problema. Vamos sentar e replanejar. E planejar envolve basicamente duas atividades: pensar e agir. Faça acontecer. Ainda dá tempo. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A seguir, o UEL anuncia a retomada das aulas dos cursos de graduação. E a UFPR promove Festival Cultural Online com 14 atrações. Tudo de graça. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.